Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Não ouvidores, você está não mantenha no microfone Mfambara Kassamá. Essa semana, não aborda a situação de justiça na Guiné-Bissau com o combate que está em curso contra a impunidade. Liga Guinense de Direitos de Pecador, no estudo que publica em 2013, que intitula Guiné-Bissau 40 anos de impunidade, está apontando a suma causas de impunidade, fragilidade de Estado, em particular, no setor de justiça. Está na área Perspectivas. Gosse não ouve notícias.
Desde a semana passada, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, tem estado a receber representantes de partido político com assento e com sem assento parlamentar, sociedade civil, líderes religiosos com organizações domingueiras. Durante esse encontro, o representante felicita o país para o consenso que conseguiu em torno de prioridades do país e transmitir sentimento da comunidade internacional, em particular das Nações Unidas, em relação ao momento otimista que o país vive. Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, com o Centro de Formação Judiciário, organizado 4 a 8 de maio, uma formação na Direitos e Pecadores com a Administração de Justiça, destinado para representantes de principais instituições nacionais que está atuando no domínio de justiça, com segurança, como juízes, procuradores, advogados, inspetores, assistentes de Centro de Acesso à Justiça, oficiais de segurança, com promotores de justiça militar. Esse evento está enquadrado no âmbito do apoio escuro que o tem prestado para parceiros nacionais para a implementação de reformas necessárias no setor de justiça, defesa e segurança, em consonância com o programa do governo. O Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, com o Sindicato de Jornalistas, é assinalado esta terça-feira na Universidade de Lusófona de Bissau, Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Cerimónia presidida pelo secretário-geral de Comunicação Social, Francisco Barreto de Carvalho, e conta também com a presença do primeiro-ministro, presidente do Sindicato de Jornalistas, com centenas de estudantes. Unidade de Estado de Direito e Instituição de Segurança com Interpol realizada de 27 a 30 de abril, uma formação sobre prevenção de contrabando e programas de operações para melhor gestão de fronteiras, destinado para 22 participantes, cobrindo de Guarda Nacional, Polícia de Ordem Pública, Agência de Aviação Civil, Interpol, Polícia Judiciária, Unidade de Crime Transnacional. O curso tem como objetivo orientar participantes para gerir com responsabilidade fronteiras, soma também perceber funções de imigração e uso correto de recursos tecnológicos de Interpol. Projeto de redução de emissões de gases de carbono resultante de deflorestação e degradação de floresta e lançado esta terça-feira na sede do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas Protegidas, na presença do secretário de Estado de Ambiente, engenheiro Barros Bacar Bajai, com representante adjunto do secretário-geral e coordenadora do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, Maria Duval Ribeiro. Esse evento tem enquadrado no âmbito de atividades ao longo de últimas décadas na senda de conservação de recursos naturais, nomeadamente florestais, e está a abrir também novas perspectivas no processo de desenvolvimento sustentável da biodiversidade e recursos naturais co-conçado para o Governo de Guiné-Bissau. Projeto na liderado para o Governo de Guiné-Bissau e acompanhado para o Sistema de Nações Unidas, nomeadamente FAO, Banco Mundial, CUPUNUR.
Nona Riba, com o tema de semana, combate contra a impunidade, depois de um curto pausa musical.
O tema do programa desta semana é sobre a situação de justiça na Guiné-Bissau e combate à impunidade. Estudo de Liga Guinense que foi feito em 2013, que chama Guiné-Bissau 40 anos de impunidade, está aponta suma causas de impunidade, fragilidade de Estado, em particular no setor de justiça, exemplo claro desse fraco cobertura de instâncias judiciais e instabilidade política. Impunidade agravada a partir de 1980 e sistema judicial e frágil que está a conseguir resolver casos que está a chegar a tribunal. Que está leva manga de anos para resolvido, que está leva guindas que está a cometer crimes para estar impune e manga de bias vítimas está a fazer justiça com o seu próprio monstro. Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, que recorre a fundo de Nações Unidas para a construção de paz e tem estado na apoio a país para poder resolver crimes do passado, fortalecer o sistema judicial e combater impunidades segundo prioridades definidas por autoridades guinenses. Para saber qual que progressos que foi sido já não vai papel com especialistas de PNUD e com alguns atores judiciais. Cidadãos relatam alguns casos de impunidade que vivia e que nunca foram resolvidos na justiça.
Um sonho de alguém que vive em 150 euros, um bem vai queixa, lá na judiciária, é chamado Cidun, vai prendê-lo para 12 dias, depois é soltar e passa a 3 anos, Cidun nunca paga, judiciária que conta para ver que aqui solta, acaba para isso, alguma coisa assim, acaba ainda Cidun não está permitido comer na soltar. Outro caso, e de papel de minha filha, um bem queixa na justiça, que é por idade, se merenda, quer dizer, alimentação, educação, saúde, e até algumas coisas que resolve, um caso civil. Se lei tem duas pesos, duas medidas para outros e bons, para outros e maus, mas a minha acha que com o passar do tempo a justiça pode vir muito. Enquanto um continua com esse fulano, com esse fulano na justiça, claro que cana vai adiante. Mas não espera que um dia fulano cana bem com esse fulano, ou fulano nascer cego, perante a mim que aquilo que acontece.
E tem impunidade porque, o que não fala de demora na justiça, tem casos que tem aqui, né, de assassinatos, assassinatos de políticos, de presidente, próprio no Ministério da Justiça, né, então no Tribunal de Guiné, de Bissau, digo, e muita tem caso lá, de ficar lá mais de 5 anos, e cana julgado, e cana nada, o juiz que já consegui, num ano, despachou 2-3 processos para ser o problema, que é impunidade, e daí me dá o próprio a fazer a justiça comum.
Oxalá para não ter a certa. Oxalá para não ter a fila. Naquilo que está falado com certos das nações, para nós não conseguir sair do marasmo onde é que nós estamos. Pelo menos para um dia não para de papel de impunidade. Para não fazer um esforço a nosso tudo, que é só de um par, para ver justiça e para nosso tudo.
Minha mãe e tem problema que sermos caso de repartição de bens, mas e vai para a justiça, coisa ela demora durante sete anos para fazer aquilo justiça. Se contra com ele com alguém persistente, vai ainda desistir. De forma que realmente justiça e que está fazido, e hora que vem para vir fazido, está sendo tão lento, moroso, que alguém está vindo com a própria. Outra hora ainda desanimar. E desistir se aquilo que fazia está conseguindo, vai ter fim, então que está conseguindo hoje a resolver.
Canil Lopes, perito ilegal nacional do programa Estado de Direito e Justiça de PNUD, e fala como a ETEN apoiar o Ministério de Justiça para implementar ações de reforma no setor de justiça através de descentralização de serviços de justiça, capacitação de operadores judiciais e coordenação no setor de justiça.
E tem fundamentalmente três eixos de intervenção do programa Estado de Direito e Justiça. Primeiro, e descentralização de serviços de justiça para todo o país, especialmente para que áreas mais remotas do país onde é que e que tem presença de serviços de justiça, nomeadamente nas regiões, nos setores, etc. Segundo eixo de intervenção e capacitação de operadores judiciários, para eles mais formação. E terceiro eixo de informação e coordenação no setor de justiça. Naquilo que estou falando de primeiro eixo, PNUD apoia o governo de Guiné-Bissau para a criação e funcionamento de centros de acesso à justiça. Centros de acesso à justiça têm dois na Bissau Beijo, que vai o militar, um só na Canchungo, outro na Mansoa, último que inaugurado na 2012 na Bafatá. Naquilo que está falando no segundo eixo, capacitação de operadores judiciários, PNUD apoia criação e continua a apoiar funcionamento de Centro Nacional de Formação Judiciária e uma escola de formação de quadros de índices que nasceram magistrados. E primeira vez que a escola não tem na Guiné. E índices que forma na escola que criado para o Ministério da Justiça, mas com o apoio do PNUD, primeiro grupo é nomeado já, é colocado já nos diferentes tribunais e ainda trabalha já. É o primeiro grupo de 13 técnicos magistrados que formaram para a escola. Um segundo grupo está no momento de fazer a segunda fase de estágio prático nos tribunais. Voltando ao primeiro eixo, que de acesso à justiça. A nona tem que falar como é muito importante esse apoio que o PNUD dá ao Ministério da Justiça, na medida em que serviços de justiça, infelizmente, que está presente na todo o território de Guiné-Bissau. A nossa ideia é ir para alargar centros de acesso à justiça para outras regiões, nomeadamente Gabu, Cu, sul do país. Também tenha na região norte e tem na leste Maçona Bafata, não me estou a largar leste para Gabu, mas aquilo está dependendo de manga de fatores, entre os quais meios financeiros, fundos.
É perito acrescenta como, nem momento PNUD não apoia o Ministério da Justiça para conceder um programa de reforma global de todo o setor de justiça.
Nem momento PNUD apoia o Ministério da Justiça na conceder um programa de reforma global de todo o setor de justiça. Não espera como para a implementação desse programa global, não dá atenção ao alargamento de serviços de acesso à justiça para todo o território nacional. Mas é importante falar como PNUD apoia, nem momento, o Ministério de Justiça na construção de dois tribunais de setor na Mansoa e Canchungo. Aquilo está bem ao encontro de aquela ideia de promover acesso à justiça, alargar serviços de acesso à justiça, descentralização de serviços de justiça para todo o território nacional. Saber como é que tem regiões ou setores que cá têm tribunais. O PNUD tem vontade de continuar nos próximos anos na apoia o governo de Guiné-Bissau para promover maior serviço de justiça, sobretudo para mulheres com crianças que estão considerados grupos vulneráveis, para promover combate à impunidade.
Juiz de direito e presidente de vara crime do Tribunal Regional de Bissau, Dr. Aimadu Sawané, e lamenta estado que a justiça de Guiné-Bissau está nela. E para pelas razões de lentidão de processos que está a conduzir impunidade e justiça privada.
Relativamente à questão da justiça de Guiné-Bissau, ando para uma situação lamentável, na pequena qualidade de um juiz que dia a dia está lida, que processa os crimes. É verdade que uma cidadão está à espera de justiça, melhor resposta do que não já dá aos. Agora, o que é que foi justiça até ali está nesse estado, que está conseguindo satisfazer plenamente anseios do povo? De um lado, gente deve receber como o tribunal em si e um órgão de soberania. Ele deve ter meios adequados, mas o tribunal normalmente está constituído parente pobre e mais pobre em relação a outros restantes órgãos de soberania. Não tem problemas manga dela, que cada aos que estudado e tem manga de documentos que tem, que conta calque problemas, calque estrangulamentos que a justiça está vivendo nela. É disso, no caso de uma estado judicial, ele vai visitar tribunais. Então, é naquela situação que o tribunal está nele. Naquela estado de degradação que o tribunal está nele. Tribunal de setor, por exemplo, o número que o diário comedido funciona. E que tinha aquele número que eu na própria em si. Podem tribunais que não funcionam na rendas. Por exemplo, na Bissau, tribunal de Belém, e ficha, tribunal de Sintra, e ficha. E agora demandas que trabalha. E tio, na cada um desses tribunais, um é um juiz. Há hoje no tribunal de Tchona Pepera, que Clele, que Belém. E um juiz só que não faz aqui trabalho tudo. Nada ainda outro exemplo. Não tem, por exemplo, na Bula. Então, um juiz que está a fazer cobertura lá na Safim, na Bula. E estava ainda longe. Por exemplo, o tribunal de Bambarinca, juiz que está lá, que está a fazer cobertura no tribunal de setor de Cossé, está a fazer cobertura no tribunal de setor de Quebo, e está a fazer cobertura no tribunal de setor de Catió. E só o tribunal de Bambarinca. E mais, ele só fica por aqui que lá. Como que não consegue fazer cobertura nessa coisa? Isso significa como recursos humanos e na falta de tio. Juiz na falta de tio. Mas juiz só no tribunal regional de Bissau, Vara Cria. Botando só três juízes. Só que três juízes que têm junto para baixo julgar um caso. O processo está chegando. A boa juiz, boca por di, julga aqui processos durante que ano, boca por di. Cada ano o processo está macho. O que é que mandei cá na burri do número de juízes? O que é que mandei cá na burri do número de sala de julgamento? Mas a lei está falando como? Processos que têm entra. Primeiro processo que o juiz tem de pegar é no processo onde alguém está detido ou alguém está no regime de prisão preventiva. Então, se não privilegia aqui o processo que a lei fala para não julgar rápido, porque alguém é privado de sua liberdade, então outros processos não tocam lá. Então a população está sentindo mal. E cada um, e cada dois, e cada três vias, que o outro já é vez, dizendo que está no processo na tribunal. Esta chica na tribunal, esta chica furioso. Por exemplo, na tribunal regional de Bissau-Vara, o tem só um oficial de justiça, que na baiba não fica dizendo, na diferente bairro. Então, e manga de processos que está naquele cola, e que é por julgar, para ver as situações. Então, esta cria o quê? Esta cria impunidade. Se cria impunidade, está que consequência? Que é por alguém resolver a justiça, que se morre. Porque cá não acredita na justiça.
No convidado da semana é o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Hermenegildo Pereira. E com um papel sobre essa estratégia para o Ministério Público.
Da minha visão, como já pensei vários anos em relação à instituição, eu faço parte dessa instituição há 15 anos. Eu elaborei uma estratégia com a ajuda dos departamentos internos do Ministério Público, no sentido de podermos também pôr em marcha essa estratégia. E ela tem os seguintes itens. Podemos assim dizer, primeiramente, a defesa do interesse público, a defesa da legalidade, combate à corrupção e a fiscalização dos atos através dos contratos ou dos atos que envolvem o Estado. Então, precisamos aqui, falamos já, a defender o interesse público, né? Através dos pareceres, das consultas que são solicitadas, através de órgãos administrativos ou do governo. Portanto, eu penso que a minha visão, sobretudo, é no sentido de ser um bocadinho mais proativo, né? Ser objetivo acima de tudo e garantir que a justiça seja feita, né? Com imparcialidade e no mais curto espaço do tempo possível. Eu penso que o Ministério Público tem que estar no centro das atenções, mas o problema que se põe é que, acima de tudo, o Ministério Público funciona como sendo um órgão operativo, consequentemente tem que ter acima dele uma vontade política que, portanto, elabora as estratégias políticas para serem aplicadas.
Quais têm sido os seus maiores desafios e as maiores conquistas enquanto Procurador-Geral da República?
Não conquistei nada. O que eu conquistei é tentar garantir o mínimo de performance para o Ministério Público e, sobretudo, também garantir a motivação por parte dos magistrados, porque eles é que são intervenientes fundamentais em todo o processo de atuação do Ministério Público. Eu penso que, na verdade, estamos também a contar com a vontade política, que em alguns casos sentimos uma fraqueza e, em outros casos, sentimos tanto a atuação política, mas ainda está distante daquilo que nós desejamos. Eu penso que elas são as conquistas, estamos no caminho, estamos no percurso, já estamos a inventariar vários aspectos, já estamos inclusive também a atuar em vários aspectos, não é? E certamente daqui a pouco as pessoas sentirão a atuação do Ministério Público. Agora, os desafios existem. O Ministério Público, como vou calcular, é uma instituição que tem carências, não tinha sequer tanta visão de quantos processos tem. É? Como é que pode gerir os seus quadros e tem carência de meios? Quando falo de meios, estou a falar de meios materiais, estou a falar de meios técnicos, estou a falar sobretudo também de meios humanos, não é? Que faltam, e sobretudo a formação. É necessário que as pessoas estejam a nível dos acontecimentos para poderem interpretar, não é? E aplicar, não é? A lei de forma mais correta.
O Sr. Procurador-Geral testemunhou e trabalhou numa série de processos que deram entrada nesta sua instituição, mas que, raras vezes, se não estamos errados, levaram a um julgamento num tribunal. Como explica este facto?
Em relação ao trabalho do Ministério Público, nós agora é que estamos a perceber muita coisa que se passa no Ministério Público. Já estamos a inventariar muitos processos que estão à espera de julgamento. É verdade também que não podemos tirar conclusões sem ter em conta algumas contingências que existem que podem não ter a ver com o próprio juiz que marca o julgamento. Por exemplo, mandamos a dia lista de quase 300 processos à espera de julgamento, cuja vontade lá de vir não falta, mas falta espaço, falta condição de trabalho. Um coletivo de 4 pessoas não pode julgar, não é? Mesmo querendo, num espaço recorde, todos os processos, como deve calcular. Eu penso que o problema pode-se ver não só a nível da acusação, mas também a nível do julgamento e também da estatística de como, quais é que são, qual é que é a população prisional que nós temos. É verdade que as coisas não estão organizadas, não há sequer estatísticas fidedignas em relação aos processos já acusados, não há estatísticas fidedignas em relação aos processos já julgados e os processos estão em cumprimento de penas. Portanto, eu penso que esse é um déficit que nós temos como consciência, ou temos da nossa mente. Penso que, na verdade, vamos fazer tudo para que, na verdade, não continue a existir esse tipo de problemas. Mas também os constrangimentos existem porque há, em certa medida, falta de vontade política. Aliás, como eu costumo dizer, a justiça não tem que ser vista só de uma forma isolada. Na perspectiva do Ministério Público, é necessário conceber, é necessário dar meios, é necessário dar formação, é necessário fazer o seguimento e depois colher os resultados. Portanto, isso envolve vários intervenientes. Envolve a vontade política, como também a vontade da aplicação da lei.
Qual a relação da Procuradoria com as outras entidades que participam nos processos, desde a investigação ao julgamento?
Eu não estava ao corrente do que se passava em relação a essa colaboração. E atualmente está a ser uma colaboração ótima em relação a todas as polícias chamadas OPCs e todos os outros departamentos também que intervêm, não é, facilitando a investigação criminal. Eu penso que o problema não é de colaboração, se trata, portanto, do problema. O problema é, sobretudo, da formação dessas pessoas. É o problema do meio para poderem fazer, em tempo útil, de forma científica, também a avaliação daquilo que têm que fazer. Agora, eu penso que há umas leis que têm que ser operacionalizadas. Por exemplo, temos a Lei de Investigação Criminal, que cria conselhos de coordenação. Inclusive, faz participar nesse conselho algumas estruturas importantes a nível de investigação e julgamento dos processos. Não tem funcionado. Nós questionamos porquê. É verdade que estamos aqui a tentar também ver a falta da intervenção da parte política, né, no sentido de poder também operacionalizar, garantir a eficiência e eficácia daquilo que se passa no Ministério Público.
Sr. Procurador, algumas opiniões que falam de uma certa lentidão dos processos, a justiça sobretudo, e falam mesmo da existência de impunidade no país. Acha que há impunidade no país?
Pois, há uma sensação de impunidade. Há uma sensação de impunidade. Ela, sobretudo, nota-se porque os grandes factos ou acontecimentos que deviam ser objeto de julgamento não estão a ser julgados. É óbvio. Mas também, aliado a isso, há uma morosidade. Nós temos consciência disso, não é? Eu já falei. Não é concebível um Estado onde há o maior fluxo de processos marginais ter uma sala única julgamento. Para 300 está processo, com 4 juízes, até hoje. Ok, eu não sei onde é que as pessoas devem tomar a medida, tanto estão, no sentido de não serem sensíveis, pelo menos, a este tipo de problema. Portanto, a vontade não falta. O problema da justiça tem várias dimensões, vários compartimentos, cada um desses compartimentos atua, mas o essencial é que todos atuem para que se possa, portanto, falar da justiça. Quando falta um, outros não atuam, não é? Não faz sentido aqui, temos 300 ou 200 pessoas à espera de julgamento, sem que haja julgamento, não é? E sem que haja constantemente a aplicação da pena daqueles que foram objeto de condenação. Portanto, as pessoas têm essa sensação e certamente nós também temos essa sensação e estamos a fazer tudo dentro do Ministério Público. Já criamos aqui estruturas para controlarem a atuação do Ministério Público. Nesse caso, estou a falar da inspeção do Ministério Público. Já temos o mínimo dos meios. Já temos a parte jurídica funcional, já temos a parte logística no mínimo, não é? Para podermos também acompanhar a atuação do magistrado. Isso garante a rentabilidade e permite também ao Ministério Público saber com o magistrado é que está a atuar. O que é que o Ministério está a fazer para poder corrigir esses erros? Ou mandar a quem deve, nesse caso, o Ministério da Justiça, no sentido de poder dar formação aos magistrados. Mas tem havido um fosso enorme em termos de aplicação e de concessão da política entre aqueles que aplicam e aqueles que concebem a política.
Para além dessas casas, sobretudo falta de salas de julgamento para um grande número de pessoas processadas, não haverá outras causas?
Pois já, há outras causas. Há falta de material. Há falta de material. Não há sequer meios para notificação das pessoas, não é? Portanto, há uma luta titânica que nós estamos aqui a empreender, no sentido que podemos, na verdade, pôr cobra a vários estrangulamentos que existem. Agora, não se pode dizer que a única causa disso tem a ver com o salário de julgamento. Falta formação, falta meios humanos, falta materiais, falta motivação, não é? Dos magistrados e falta políticas claras no termos do coisa. Também mecanismo de seguimento dessas políticas. Para saber quando se concebe e aplica, como é que fazemos o seguimento para podermos saber se as políticas que nós concebemos são eficazes ou não.
Em algumas regiões já tem a falta de infraestrutura para receber os próprios tribunais.
Justamente, justamente a falta de infraestruturas, não só em Bissau, há uma aparência. Nós aqui, este Ministério Público, não cabe aqui todos os magistrados e não podem fazer trabalhos condignos como deveriam fazer. Ok. Agora, não se pode falar do interior, onde há um espaçozinho para 4 pessoas. Não há sequer gabinete dos magistrados. Às vezes, gabinete dos magistrados é na própria sala de julgamento. Está a ver? Né? Portanto, salvo o caso de Bafatá e Gabu, onde houve, portanto, intervenção da Comunidade Internacional no sentido da operação dos tribunais, em Bissoura não há condições nenhumas, em Buba não há condições nenhuma, para não falar dos tribunais setoriais, que também é uma parte fundamental nisso. A maior parte destes tribunais estão inativos. Portanto, mas veio a política dizer, através da lei, de que hoje, a partir de agora, todos os sectores, são 37, têm que ter tribunais setoriais, incluindo os que estão aqui nas secções em Bissau, e todas as regiões têm que ter também tribunal. Você não cria condições para nada, como é que vai criar mais? É uma falta de conjugação de políticas. Em termos de formação de magistrados, o centro consegue formar só 12 magistrados. 12 magistrados. Há muita demanda, não é? Aqueles que estão a partir, porque querem jubilar, aqueles que já são velhos, ou porque estão na área de reforma, há novos que estão a entrar, que são poucos para casos que existem. Como é que fazemos, na verdade, a leitura dos factos sem estatísticas? Não há nada. Portanto, eu penso que nós já temos o tempo suficiente para poder pôr a mão na ferida e, em consequência disso, tomarmos decisões acertadas.
Já agora, para terminar, em relação à comunidade internacional, acha que há alguma ajuda da comunidade internacional, particularmente das Nações, em relação ao sistema judicial guineense?
Pois eu, enquanto Procurador da República, nomeado há pouco menos de um ano, ainda não senti essa ajuda. Eu penso também de que ajuda só pode ver se nós conseguimos transmitir aquilo que nós sentimos. É verdade que não se pode limitar a nossa ajuda, como tem sido hábito, só na vertente material e de formação. Há outros aspectos. Há novas áreas de abordagem, há também outros mecanismos que têm que ser otimizados, ou seja, estudados, que já foram objeto de avaliação, que certamente essa avaliação pode não ser uma avaliação atualizada, como é óbvio, mas eu penso que, na verdade, a comunidade nacional podia ser útil, mas nós é que temos de fazer primeiro o nosso trabalho. Ok, é verdade que, para a construção de tribunal, nós podemos arranjar casas, primeiro tribunais setoriais, casas de adobe ou de zinco, seriam melhores que outras casas que nós temos aqui. Está a ver, casas arrendadas, outras sedes de partido político, não é? E outras também que não têm sequer nenhuma condição de dignidade. Quando uma pessoa fala aqui, o outro ouve do outro lado, não é? Portanto, não há direito de justiça, não há nada, não se pode conciliar nada. Eu penso que isso pode ser...
Não há possibilidade de segredo, não é?
Não há. A maior parte dos casos.
E fim de perspectiva da OAS, disposto nas duas rubricas Notícias com o Dossiê e apresentado pela Fama Caçamã, Joel Mamendes, com Isabel Nunes Correias, com coordenação e supervisão de Julia Linho. E está difundido tudo quartas-feiras na Rádio Solomon Siva, anda de 6 horas e meia, com repetição na sábado a partir de 6 horas e 30 de tarde, na Rádio Difusão Nacional, e está difundido tudo sexta-feiras a partir de 7 horas e meia de tarde, com repetição na domingo a partir de 2 horas de tarde. Para mais novas sobre nações Unidas com seus parceiros na Guiné-Bissau, vou visitar no site que segue www.uniaurbis.unmission.org. Programa de Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau e na Riba, a semana que não vem. Não obrigado pela boa fidelidade e, se Deus quiser, não nos tocamos sem tardar.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniaurbis. Thank you.